Momentos, e até nas viagens interilhas existem grandes dificuldades. Por exemplo, em Porto Santo, qualquer médico especializado só vai uma vez por mês e durante o mês de janeiro o ferry que liga a Madeira ao Porto Santo está em manutenção e não são asseguradas todas as viagens dos passageiros. Os portosantenses não podem ser tratados como portugueses de segunda. À ilha do Porto Santo poderia acrescentar as das Flores ou do Corvo, onde os produtos frescos não existem todos os dias. Por isso, já há muito que se reivindica um subsídio de insularidade sem que o Governo da República tenha sido sensível a estas coisas. Sabendo que os arquipélagos têm, em várias matérias, autonomia própria e até por vezes diversos regimes de exceção que estão plenamente justificados pelos desafios provocados pela insularidade. A verdade é que laborar nas regiões autónomas obrigatoriamente acarreta mais custos quando comparado com os mesmos elementos em situação semelhante, mas a trabalhar no território continental. A nossa iniciativa não só é mais abrangente que qualquer das iniciativas anteriores, como garante equidade e justiça, pois pretende que todos os profissionais que estejam em funções na administração pública ou em exercício de funções públicas nas regiões autónomas tenham direito a ser compensados monetariamente, tal como todos os funcionários públicos ao serviço dos governos regionais, dos Açores e da Madeira. Desde médicos aos professores, enfermeiros ou funcionários judiciais, sem esquecer os guardas prisionais e os polícias. Todos eles merecem este subsídio de compensação, sendo uma prioridade e fundamental para todas as famílias que trabalham nos setores da saúde, segurança, justiça ou educação. São os próprios sindicatos do setor que exigem melhores condições de trabalho, sendo esta uma proposta fundamental para os vários setores e, particularmente, para melhorar a vida das pessoas, as deslocadas nas ilhas e também as que ali nasceram e cresceram. Acompanharemos as propostas da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e também do PCP. No entanto, estamos em crer que as propostas deveriam ser mais ambiciosas para abranger uma franja maior da sociedade e deixar que esta injustiça termine. Será curioso perceber como vai votar o Partido Socialista. E se vai continuar a negar todas as propostas do Chega, por mera ideologia política? Será ainda mais curioso perceber qual o truque ilusionista que irão fazer quando tiverem que explicar aos madeirenses e porto-santenses, nas eleições de 2023 para a Assembleia Regional da Madeira, como puderam votar contra esta proposta, que visa ajudar as suas vidas numa altura e situação económica difícil, numa região que continua com a maior taxa de risco de pobreza do país, sendo os madeirenses os que estão mais perto do limiar da pobreza. Certamente que o Governo da República não se orgulhará disso. O Chega lá estará para vos fazer frente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate que hoje fazemos resulta da iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A mesma preocupação e uma proposta semelhante foi debatida e aprovada na Região Autónoma dos Açores e os seus fundamentos encontram-se na constatação da falta de elementos das forças de segurança nas regiões autónomas, na discriminação dos trabalhadores dos serviços prisionais de reinserção social, na dificuldade acrescida em estabelecer serviços públicos de proximidade nas regiões ultraperiféricas, nas reivindicações dos profissionais de justiça que querem garantir o direito a esta compensação. Estes problemas têm as consequências, ou esta discriminação tem as consequências conhecidas na escassez de profissionais, com as quadras encerradas ao fim de semana, como acontece, por exemplo, na região autónoma dos Açores, com a penalização dos cidadãos na sua proteção e segurança, no registro de ocorrências, nas queixas dos cidadãos e das cidadãs no acesso à justiça. De facto, os custos subjacentes à condição insular justificam medidas compensadoras para quem garante serviços públicos da competência do Estado nas regiões autónomas. Sem o reconhecimento destes custos acrescidos que são associados à condição de insularidade, não haveria lugar à compensação por via do subsídio de insularidade e colocar-se em causa uma verdadeira abrangência nacional de todos os serviços públicos. É por isso incompreensível que nem todos os servidores públicos das regiões autónomas usufruam do subsídio de insularidade, assistindo-se a uma desigualdade de tratamento que é urgente corrigir. Na região autónoma da Madeira, certamente, com certeza, mas também nos Açores. O que hoje existe é uma inexplicável e insustentável desigualdade no tratamento, por exemplo, entre elementos das forças de segurança das diferentes ilhas da mesma região. Esta ausência de reconhecimento da condição de insularidade a todos os elementos das forças de segurança favorece um sistema discricionário. Alargar, valorizar e uniformizar o montante do subsídio de insularidade, reduzir a burocracia, tornar automática a atribuição deste subsídio de insularidade é o que deve ser feito. Estas propostas não resolverão, porventura, e certamente, todos os problemas e dificuldades nesta matéria, mas respondem a uma insustentável discriminação negativa que se verifica atualmente e contribui para tornar mais eficaz, contribuem estes projetos e estas propostas para tornar mais eficaz e atrativa a fixação destes profissionais nestas regiões do território nacional.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Constituição dispõe que o Estado português é unitário. Prevê também que o Estado é obrigado a promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional e que deve ser assegurado, em cooperação com os órgãos do governo próprio, o desenvolvimento económico e social das regiões autónomas, visando em especial a correção das desigualdades que derivam da insularidade. É ainda baseada em princípios de igualdade, cooperação e solidariedade nacional que devem estar presentes em todas as políticas públicas. Por isso, as desigualdades e os custos acrescidos que resultam do isolamento geográfico e das vulnerabilidades que daí advêm devem ser, em nosso entender, mitigados e corrigidos, o que significa que o direito a todos os trabalhadores em funções públicas e a oferirem uma compensação por tais custos é uma questão de justiça social. E existindo para alguns a previsão desse complemento, é necessário que se respeite a igualdade e equidade entre funcionários públicos que exerçam funções nas regiões autónomas e que se corrija as demais situações, como é o caso dos elementos das forças e serviços de segurança. Bem sabemos que a insularidade afeta todos os trabalhadores, sem exceção, e concordando que devem ser promovidos mecanismos para que a insularidade seja compensada e corrigida de forma generalizada, também é verdade que esse fundamento não deve servir de desculpa para que não se corrija já aquela que é a nossa possibilidade, pelo menos abranger os trabalhadores em funções públicas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome da IEL, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal compreende a circunstância que a insularidade traz alguns desafios acrescidos aos cidadãos das nossas regiões autónomas, nomeadamente ao nível dos preços praticados e do custo de vida, sejam eles residentes desde nascença, sejam eles pessoas que passaram a residir nas regiões. O isolamento, a dificuldade e os custos associados ao acesso ao território são motivos evidentes que distinguem as ilhas do território continental. Compreende-se também que, quando comparados com trabalhadores de categorias equivalentes ao nível nacional, os trabalhadores das regiões autónomas têm custos acrescidos que não são suportados por trabalhadores nas mesmas funções em território nacional. No entanto, há de ter em conta que os custos da insularidade, a inflação e os custos associados aos transportes são transversais. São custos que tanto saem dos bolsos dos trabalhadores do setor público como saem dos bolsos dos trabalhadores do setor privado. E por isso mesmo, uns não devem ser discriminados positivamente em relação a outros pelo simples facto do seu empregador ser o Estado. Por outro lado, a Iniciativa Liberal nunca aderiu nem adere a esta política de apoios e de subsídios cujo único objetivo é de aumentar a dependência do Estado ao invés de promover a valorização real dos cidadãos das nossas regiões autónomas. Por isso mesmo, consideramos que as iniciativas aqui hoje em discussão não respondem às necessidades das populações de horizonte e de crescimento económico no território das ilhas, para além de virem inserir discriminações injustificadas entre funcionários públicos e funcionários do setor privado.
Muito bem.
Para concluir, dizer também que as propostas arrastadas deste projeto, tanto a proposta do PCP como a proposta do Chega, são mais do mesmo e são uma prova de que os extremos se atraem. O PCP e o Chega conseguem ser mais socialistas do que os próprios socialistas e tudo o que apresentam tem sempre a mesma solução: Estado e mais Estado. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pelo Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Araújo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As prioridades de curto prazo estabelecidas pelo Governo da República
constam da proposta de lei do Orçamento de Estado e dos compromissos já assumidos com estruturas sindicais representantes dos trabalhadores da administração pública. Prioridades essas que se traduziram no aumento transversal das remunerações dos trabalhadores em funções públicas e na valorização das carreiras de grau de complexidade 2. Isto posto, e sem prejuízo deste enquadramento, os diplomas aqui em discussão parecem ignorar que muitos dos custos inerentes à insularidade, que pretendem ver salvaguardados, já estão tratados em legislação própria. Efetivamente, no que diz respeito às forças de segurança, está já prevista uma compensação de mobilidade, no caso da PSP, e um suplemento de residência, no caso da GNR, ali se prevendo uma majoração, no caso das transferências para as regiões autónomas. No mesmo sentido, os funcionários judiciais que prestem serviço nos tribunais instalados nas comarcas das regiões autónomas beneficiam de um suplemento de fixação de 204,51 euros. Trata-se de um suplemento mensal atribuído a todos os funcionários de justiça ali colocados. Também no caso dos guardas prisionais, conforme resulta do próprio projeto de lei do PCP, está já prevista a atribuição de um subsídio de fixação ao corpo da guarda, sem prejuízo do caminho que admitimos que ainda há a fazer para que o mesmo possa ser extensível à totalidade destes guardas. Caminho esse que, por óbvios imperativos de igualdade e de tratamento equitativo, terá que ser feito, garantindo que todos os guardas que desempenham funções nas regiões autónomas recebem subsídio de fixação, fazendo-se assim justiça a estes homens e mulheres. Ademais, importa ainda recordar que o recém-aprovado Orçamento de Estado para 2023 prevê o maior aumento da década das retribuições base dos homens e mulheres das Forças de Serviços de Segurança, a que acresce um investimento superior a 20 milhões de euros, que ainda há 15 dias foi aprovado em Conselho de Ministros, permitirá a aquisição imediata de habitação para os homens e mulheres das Forças de Serviços de Segurança e a sua imediata disponibilização aos mesmos. E nós sabemos bem, Sr. Deputado, está aí a proteção, sabemos bem da importância da habitação para os homens e mulheres das Forças de Segurança, sobretudo estão colocados em Lisboa, da importância deste investimento. A aposta é esta do Governo da República, que vai ser reforçada em 40 milhões de euros, alocados o Programa de Recuperação e Resiliência para a construção de novas habitações, que serão também disponibilizadas a estes homens e mulheres. Paralelamente, o Governo está também a trabalhar na atratividade do desempenho de funções nas Forças de Segurança, reforçando e melhorando as suas condições de trabalho. Falámos do investimento de 607 milhões de euros em infraestruturas e equipamentos das Forças de Segurança, com 76 milhões de euros desse programa a serem investidos já em 2022, num investimento que se prolongará até 2026. Todos estes investimentos se aplicam, obviamente, aos homens e mulheres das Forças de Segurança colocados nas regiões autónomas. Concluímos dizendo-nos que o Governo Regional da Madeira já recebe verbas transferidas do Orçamento de Estado para fazer face aos custos da insularidade. Traduzindo-se por isso a solidariedade nacional para com as regiões autónomas nas transferências do Orçamento de Estado previstas na legislação em vigor e não em medidas avulsas como as que hoje nos são aqui apresentadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, esta iniciativa do Parlamento Regional da Madeira convoca-nos a falar de uma injustiça e de uma desigualdade que tarda a ser resolvida pela Assembleia da República. Os trabalhadores da Administração Pública Central que desempenham funções nas regiões autónomas são os únicos, repito, os únicos que não beneficiam de um subsídio de insularidade, o que constitui uma enorme injustiça, Senhoras e Srs. Deputados. Falamos dos funcionários judiciais, do Corpo da Guarda Prisional, dos Serviços de Segurança, PSP, GNR, Polícia Marítima, Polícia Judiciária, SEF, trabalhadores aduaneiros e da alfândega, entre muitos outros. Falamos, Senhoras e Srs. Deputados, de pessoas que sabem muito bem o que é viver nas ilhas e que sentem diariamente as dificuldades e os custos acrescidos dessa vivência. E que, ao contrário dos restantes funcionários da administração regional, não oferecem qualquer compensação para fazer face aos custos acrescidos resultantes da insularidade. Senhoras e Srs. Deputados, não há qualquer razão que justifique esta injustiça, esta diferença de tratamento entre trabalhadores da administração central e regional. Não faz qualquer sentido esta desigualdade entre funcionários públicos com as mesmas dificuldades, uns com e outros sem o subsídio de insularidade. Senhoras e senhores deputados, também já não é a primeira vez que o Parlamento é chamado a se pronunciar sobre esta injustiça e sobre esta desigualdade. Desde 2001 até o presente, foram várias as iniciativas apresentadas, quer pelo PSD, quer pelos deputados do PSD Madeira, em sede orçamental, com vista a colocar um ponto final nesta injustiça.